Mas no mais, tudo em paz, né? Todo mundo feliz com a carreira que abraçou. Vontade de louvar a Deus. Não é assim? Amém. Graças a Deus por isso. Mas é difícil mesmo. Normalmente é difícil. E é preciso que a gente saiba da dificuldade que existe e não se deixe vencer, não se deixe ser vencido, né, pela dificuldade. Realmente é muito difícil a gente estar com vontade mesmo de louvar a Deus. É muito mais cômodo, às vezes, a gente ficar ouvindo, né? Falar e expressar aquilo que nós estamos sentindo, o coração da gente precisa estar preparado para isso. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos. Romanos. O Júnior estava falando aqui, eu estava ouvindo, queria até continuar ouvindo, mas o Júnior não nos deu esse prazer. Você sabe que eu também gosto de ouvir, eu também gosto de ouvir. Amém? Viu, Júnior? Você pode, quando chegar, vocês estiverem falando, pode continuar falando. Em Romanos capítulo... Romanos... Cadê o meu povo? Chama o meu nome. Cadê o meu povo? O Alisson. Basta aí, cadê? Daniel. Cadê o Alisson? Romanos quanto que eu falei? Romanos 14. É a Romanos 14, não, Romanos 10. É Romanos 10. Tá certo? E assim que Deus vai julgar o homem. Todo homem é culpado. Todo. Não tem um homem que não tem culpa. Todos pecaram, então todos são culpados. Se o Zé Antônio tem algum problema, se o Zé Antônio tem alguma dúvida, se o Zé Antônio tem alguma coisa, a culpa é dele. Tá? Então, se aqui a Lucélia acha isso ou acha aquilo, a culpa é dela. Esteja ela com razão ou não, a culpa é sua. Então Deus condenou, ele condenou o pecado na carne, de tal forma que não tem nenhum homem que não tenha culpa. Nenhum que não tenha culpa. Todos nós temos a nossa culpa. Certo? O que é culpa? Wilma, explica para nós o que é culpa. Legalmente. Quando a pessoa é responsável, ele é culpado, né? É responsável por alguma coisa. E normalmente, quando essa coisa é boa ou ruim? Hã? Ruim. Então, ele é culpado por alguma coisa que fez de mal. Certo? Então, ninguém vai dar, glorificar, elogiar uma pessoa só se a pessoa estiver conivente com o pecado. Mas ninguém vai exaltar, elogiar uma pessoa que fez o mal, a não ser que ele esteja conivente com o pecado. Nós somos culpados pela morte de Cristo. Nós somos culpados pelo pecado. Nós somos culpados pela violência que tem na terra. Nós somos culpados pela prostituição que existe na terra. Nós somos culpados pela injustiça. Nós somos culpados por tudo. Ou eu quero que você diga para mim quem é culpado. Concorda? Concorda que você tem parte também na culpa? Eu tenho, todos nós temos. Se existe muita enfermidade, nós somos culpados. Né? Se existe muita gente aí pobre, miserável, doente, nós somos culpados. Então, não tem quem não tem culpa. Não tem nenhum que não seja, que diga assim, eu não tenho culpa, eu sou, né, perfeito, eu sou justo, eu não tenho nenhuma culpa. Tem. Alguma coisa você está sendo julgado por alguma coisa que você fez, está fazendo ou vai fazer. Tudo bem. Então, nós olhando aqui dessa forma, ele coloca aqui, no versículo 4, ele diz assim, pois Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Então, o Assis tem culpa? Tem. A lei diz que o Assis é culpado. Por quê? Se a pessoa tem culpa, é preciso que haja uma lei que vá dizer que ele é culpado. Está aqui, ó, tá, a prova está aqui que você é culpado. É, o Singleus tem culpa? Tem. A lei diz que o Singleus é culpado. Você pode olhar para a pessoa mais simplesinha, ela também tem a sua culpa. Mas o fim dessa culpa, para você se beneficiar do livramento, para você se beneficiar do livramento, é preciso que você saia dessa lei. É preciso que você saia dessa lei. Porque enquanto você estiver debaixo dessa lei, você tem culpa. O mundo vai ser julgado é pela lei. Tá certo? Então, o que é que Deus fez? Ele elimina a lei somente para aqueles que quiserem ficar sem ela. Ele elimina a lei, tira a lei de cima de você. E se ele tira a lei, não havendo lei, não existe como incriminar alguém não tendo lei. Tá certo? Não tem como incriminar ninguém não havendo lei. E quando Deus tira a lei de sobre você, você fica livre da lei. Então eu pergunto, aí você tem culpa? Você é culpado de alguma coisa? Não havendo lei? Não. Então você não é culpado mais de nada. Por quê? Porque você não existe lei que possa te condenar. Mas, gente, é preciso que a gente, nós alcancemos essa graça. É preciso que você alcance essa graça. Onde está o fim da lei para mim? Onde está o fim da lei? Quando é que a lei não tem mais nenhuma autoridade sobre mim? O que que o diabo não pode chegar e dizer para mim, ó, você é culpado disso, você é culpado daquilo? Porque ele está, ele é que é o acusador, é ele que acusa você, o tempo todo te acusando. Ele vai acusar você disso, você daquilo, você disso, você daquilo, e assim vai indo. Tudo que você até mesmo pensar em fazer, ou deixar de fazer, ele vai te acusar. Que dia que eu vou ficar livre? Então está aqui. É, Cristo é o fim da lei. Então, quando eu chego, eu aceito Jesus Cristo, né, na assembleia, aí nas igrejas, de um modo geral. Tem assim, você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar? A gente, às vezes, sem entendimento, sem compreensão, a gente aceitava. Eu não sei bem o que é isso, não, mas eu aceito, né? Aí você ia visitar uma igreja, você era forçado a aceitar de novo, né? Você ia visitar uma outra igreja, tinha que aceitar de novo. E eu ficava sem entender bem o que que significava isso, aceitar Jesus. Mas hoje a gente entende perfeitamente. Hoje eu entendo. Né? O que que eu aceitei? Eu aceitei Jesus Cristo, eu recebi Jesus Cristo na minha casa. Eu o aceitei como meu Senhor. Eu o aceitei como meu Deus. Eu não sabia que ele era Deus. Eu o aceitei como meu Salvador. Aí eu fui entender que realmente ele me salva. Tá certo? Como meu Senhor, meu Deus, meu Salvador, e etc, etc. Aí às vezes as pessoas falavam assim: aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E realmente é, né? E realmente é. Mas essa aceitação, ela não pode ser feita sem entendimento. Ela precisa ser feita conscientemente. Amém? Eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, como meu Senhor. Amém? E o que que vai fazer? O que que vai ser então? Como é que vai ser isso? Como que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: que todas as vezes que o diabo me acusar, ele vai vir para me acusar de acordo com o quê? Com a lei. E eu, o que eu faço? Eu vou invocar o meu Senhor, meu Salvador. Eu vou atrás daquele que eu não conheço lei, não conheço nada, eu não sei disso, eu não sei daquilo, eu disse, eu vou invocar o Senhor. Senhor, eu estou sendo acusado disso. Amém? Senhor, eu estou passando por essa necessidade, por esse problema, por essa dificuldade. O que que o Senhor pode fazer por mim? Amém? O que que o Senhor vai fazer por mim? Aí o que que está escrito? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Invoca-me e eu te livrarei. Certo? E aí então vai aparecendo a igreja, a igreja vai aparecendo no meio do mundo, no meio de todas as pessoas que habitam, que estavam aí no mundo debaixo da lei, começa a aparecer aqueles que dependem de Jesus Cristo, começa a aparecer aqueles que invocam o Senhor. Certo? E aí começa a separar. Então tem aqui, por exemplo, o Newton, que invoca o Senhor quando ele precisa, quando ele se sente acuado, quando ele se sente aflito, afligido, ele invoca o Senhor e ele recebe a graça, ele recebe a resposta, e com isso, ele passa a quê? A confiar, ele passa a acreditar mais ainda, ele passa a valorizar mais ainda, ele começa a exaltar, ele começa, sabe, encher realmente a Cristo. Por quê? Porque funcionou. Eu invoquei o Senhor. Então, qual é a obra do diabo? É ele fazer com que o mundo vá cada vez mais distanciando, o mundo vá cada vez mais deixando de invocar o Senhor. Aí, uns confiam nisso, outros confiam naquilo. Uns confiam no seu dinheiro, outros confiam nos hospitais, outros confiam nos médicos, outros confiam nisso, outros confiam naquilo, e vai resolvendo os problemas. Resolve o problema de uma maneira, resolve o problema de outra. Para que invocar o Senhor? É? Então a ciência vai crescendo e vai consumindo, vai desaparecendo a necessidade que a pessoa tem de invocar o Senhor. A fé, em consequência disso, vai diminuindo, vai acabando. Amém? Quando for um negócio muito grave mesmo, que não tem jeito, que não tem médico, que não tem mais nada que ter jeito, aí a pessoa resolve, então, traz de Deus. Não é assim? Quando não tem mais jeito, quando não tem mais solução. Mas você concorda que aí, normalmente, já é tarde? Concorda? Que aí já chegou, já passou da hora? Você não foi edificado, você não foi preparado, você não tinha nenhum relacionamento com Deus. E você não vai saber nem como invocar o Senhor. Você não vai saber nem como invocar o Senhor. Você não tinha costume. Aí vem uma pessoa espírita e oferece auxílio, você aceita, você está precisando. Aí vem o católico, oferece, você também aceita, você está precisando. Na hora daquela dificuldade, na hora de você ali acuado, morre, não morre, você aceita. Gente, tem gente que aceita ajuda até do inferno. Aceita a ajuda das trevas. Não tem em quem você possa confiar. Amém? Então, Deus, Ele ensina a igreja. Ele está edificando a igreja. Ele ensina a igreja a depender dEle. Ele ensina a igreja a depender dEle. Quanto mais eu invoco o Senhor, mais eu creio nele. Eu invoquei o Senhor e deu certo. Eu invoquei o Senhor e funcionou. Eu invoquei o Senhor e ele respondeu. Tem até uma música que a gente canta assim. Invocar-me-eis. Eu não sei se tem escrito isso em algum lugar. Deve ter. O Elmo vai ver se acha ali para mim, alguém vai ver se acha. Tem assim, invocar-me-eis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, assim diz o Senhor. Amém? É isso que Deus quer. Deus quer salvar a humanidade. Deus quer trazer a humanidade para Ele. Deus quer trazer o povo para Ele. E o povo é dEle, mas o povo ficou distante. Né? O povo ficou sem Deus, o povo ficou perdido. E ninguém mais sabia quem era Deus, o que era Deus. Aí Deus está se revelando a nós. Deus está se revelando a nós. Ele está se tornando conhecido da igreja. Eis-me aqui. Né? Ele está se revelando a nós. A luz veio ao mundo. Para quê? Não é? A luz veio ao mundo. Mas aí, gente, vocês concordam que nós ficamos, né, às vezes, o dia inteiro lutando com as coisas, pelejando para resolver uma coisa, para resolver outra. E a gente acha que Deus não... Nós achamos que Deus não precisa ser incomodado. Aí você luta, trabalha, peleja. Tá. Que tal se nós invocássemos o Senhor e perguntássemos para Ele, Senhor, procede esse meu envolvimento? Procede essa minha luta? Senhor Jesus, meu Salvador, meu Deus, ensina. Procede, né? Essa toda a minha aflição. Quando as escrituras estão ali claras dizendo, não andeis ansiosos, não andeis, né? Cuidado para você não ser consumido. Então, tudo o que o diabo quer é não dar tempo para você. Não deixar você não ter tempo sequer para invocar o Senhor. Não é bem, gente? Invoca-me, eu te livrarei. E tudo que a gente quer é ser liberto, é ser livre. Você vai ser liberto, você vai ser liberto, seja o que for, porque não existe. O fim da lei para você é Cristo, então Cristo é tudo para mim. Amém? Ele é tudo para mim. Se eu precisar de um problema, não é só problema de saúde, não, gente. Não é só problema de saúde, não. Físico, intelectual, moral, financeiro. Qualquer coisa. Ele é o Senhor de tudo. Conversa com Deus. Invoque o Senhor. Quando a igreja for uma igreja gloriosa, quando a igreja for uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, o que, que você pensa que vai ser? Vai ser uma igreja que depende de Deus. Quando for realmente uma igreja abençoada, vai ser uma igreja que submete a Deus. O que, que é uma mulher submissa? É uma mulher que depende do marido. Amém? Ela depende do marido. E quando a mulher não é submissa, ela não depende do marido. Marido para ela. Se quiser ir embora, vai. Aí o marido fica quietinho. Porque se achar ruim, tem que ir embora. Ela não depende dele. A igreja que não depender de Deus. A igreja que não depender de Deus. Ela não vai conseguir entender. E vai querer estabelecer a sua própria justiça. Amém? Então, não é bom que a gente assuma esse peso, essa carga pesada, essa coisa sobre os nossos ombros. Eu não, Deus me livre, eu não vou assumir isso não. Muito pelo contrário, eu cada dia mais quero ser uma mulher, eu quero ser uma mulher daquelas submissa mesmo. Amém? Depende, daquela que depende do marido. Amém? O que vocês acham? Quanto mais... Amém? Mesmo que você, gente, depender de Deus, em tudo, a Escritura diz assim, em tudo dai graças a Deus. Ou seja, ponha Deus como responsável por tudo em sua vida. Se eu tenho saúde, graças a Deus. Amém? Se eu ganhei uns trocados, graças a Deus. Amém? Se eu ia bater o meu carro e não bati, graças a Deus. E se eu ia bater o carro e bati, graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Bati o carro para mim aprender alguma coisa. Bati o carro porque Deus queria me livrar de um problema maior. Bati o carro porque... Mas em tudo dai graças a Deus. Esse é o fim da lei. Invoca o Senhor. Amém, gente? Amém? Badia, quantas vezes você invoca o Senhor por dia? Enquanto estiver bom, você invoca a Deus, Badia? Enquanto está dando certinho, você invoca a Deus? Não. Não é? Mas vamos fazer diferente. Em tudo nós precisamos da ajuda de Deus. Amém? Senhor, 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 e assim vai indo. Certo? Eu não me lembro, me lembro ali em um lugar em Gênesis, deixa eu ver se eu acho aqui. Que diz assim, aí começou a invocar a Deus. Onde é que foi? Quer ver? Deixa eu ver se tem aqui. Quem? Gênesis 4. Pega lá. Pega lá. Depois a gente volta. Depois a gente volta aqui em Romanos. Gênesis 4. É, está aqui. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. O diabo entrou no mundo. A serpente entrou no mundo. E os homens perderam o contato com Deus. A serpente entrou no mundo. E os homens perderam o contato com Deus. Quando Deus veio, e Eva e Adão, ao encontro do Senhor na tarde, etc., na tardezinha. E cadê? Eles estavam, né, sem poder enxergar Deus. Eles viam Deus. Mas eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, ficaram cegos para o mundo espiritual, passaram a ver o que nós vemos. E ficaram ali, sem Deus, sem Deus. E Deus, cadê? É, ó, você está me ouvindo? Pelo menos você está me ouvindo. No começo, eles ouviram a Deus. Hoje o homem, nem ouvir a Deus, ele ouve mais. E aí então foi distanciando, foi perdendo. Certo? O que Deus quer? É fazer a gente voltar novamente. Um dia, lá no apóstolo Pedro, diz que um dia nós o veremos. Então quer dizer que nós vamos voltar a ver a Deus. E nós o veremos. Que coisa boa. E nós o veremos. Nós vamos voltar a ver. Nós vamos voltar à comunhão com Deus. Mas vocês concordam que hoje nós aqui tem que ser por fé? Tem que ser por fé. Eu preciso, agora não tem outra alternativa. Eu tenho que acreditar que ele existe. Eu preciso acreditar que ele existe. E se eu creio que ele existe, eu vou invocar, chamar. Eu vou chamar por ele. Eu vou invocar o Senhor. Eu vou chamar por ele. Então ele vai tirar a minha dúvida. Ele vai não só me livrar dos problemas, das angústias, etc. Mas ele vai também tirar a minha dúvida. Amém? Então ali, nessa época aqui, a Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Começou a invocar. Aí depois, somente aquela linhagem, somente aqueles ali, filhos de Abraão, etc, etc, que foram, que invocavam a Deus. Ninguém mais invocava a Deus. Homem nenhum invocava a Deus. Ninguém invocava a Deus. Só aqueles que Deus escolheu, tirou. Falou, eu preciso desses que creem em mim. Por que que Abraão invocava a Deus? Por quê? Porque tinha resposta. Por que que Jacó invocava a Deus? Tinha resposta. Amém? Jacó acreditava. Ele invocou o Senhor respondeu para ele, falou, finca a vara aqui. Ele tinha problema, o que ele fazia? Ah, o Labão está querendo me enrolar e tal, etc. Ele ia conversar com Deus. Ele invocava o Senhor e o Senhor dizia para ele, faz assim, Jacó. E ele fazia do jeito que Deus ensinava. Pronto. Mas não, Newton. A gente quer resolver tudo e no tapa, na briga, na confusão e etc. Põe culpa num, põe culpa no outro e não sei o quê e etc. E deixa de fazer aquilo que tinha que ser feito. O que tinha que ser feito? Antes de tomar providência. Porque se você toma providência, sem falar nada com Deus, sem pelo menos invocar o Senhor e dizer assim: Senhor, aconteceu isso, isso e isso, eu vou fazer assim. Se for certo, o Senhor me abençoa, se não for, o Senhor me livra. Pela fé. Se for certo, o Senhor me abençoa, se não for, o Senhor me livra. Amém, gente? Mas pelo menos, você vai dizer: Senhor, eu invoquei o Senhor. A Escritura diz que não cai um fio de cabelo da cabeça de ninguém sem que Deus não veja. Pois então, se eu invoquei o Senhor, Ele viu. E se depois deu tudo errado, eu tenho a minha consciência tranquila de que eu invoquei o Senhor. Mas não. A gente resolve as coisas, estabelece a justiça, e etc, e etc, e etc. E não invoca o Senhor. Amém, gente? Então Deus está edificando a igreja, Deus está ensinando a gente, Deus está chamando a nossa atenção, para que nós, cada dia que passa, essa igreja, pelo menos essa igreja, ela está sendo assim, quase que forçada, né? Essa é uma igreja que está sendo assim, ou você vai invocar a Deus, ou você vai aceitar o Senhor, você vai ficar para trás. Amém? Porque eu acredito que cada dia que passa vai ficando mais perto o dia da salvação, o dia da... E Deus tem estendido a mão para nós, Deus tem falado conosco, né? Próximo está a nossa redenção e nós temos que invocar o Senhor. Não pode chegar lá uma igreja, chegar lá um povo que não invocou a Deus. Aí vai chegar e nós vamos apresentar um povo que não invocou a Deus, um povo que fez do jeito que queria, não perguntou para Deus, não falou, não deu satisfação para Deus. Amém, gente? Amém. Então vamos fazer assim, invocar mais o Senhor. Vamos voltar lá em Romanos 10. Versículo 9. Então, presta atenção. Às vezes você fala: ah, mas eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Né? Por que você não está debaixo da lei? Por quê, Nildo? Por que você não está debaixo da lei, Nildo? Porque você invoca, né? Ou então vai invocar de hoje para frente, né? Ou então tem vontade. Não é isso, Senhor? Então, na verdade, nós não estamos debaixo da lei. Por quê? Nós somos um povo que invoca o Senhor. Bem? Que não anda nos seus próprios caminhos. Um povo que depende de Deus. Aí está a igreja submissa. Um povo que depende de Deus. Né? Amém, irmão? Deu problema? Deu. Pode chamar a polícia, pode fechar a porta, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode correr para o hospital, mas invoca o Senhor. Senhor, estou indo para o hospital. Senhor, estou chamando a polícia. Amém? Olha, tem misericórdia de mim, Jesus. Guia, orienta, e etc. Pronto. Jacó trabalhava para Labão. Labão, né? É. Jacó trabalhava para ele. Jacó queria casar. Jacó queria viver. Ele queria ter as coisas dele. Ele queria prosperar. Mas ele não desprezou Deus, não. Ele não afastou de Deus, não. Eu não vou ficar sem Deus, não. Eu vou falar com o Senhor o que está acontecendo aqui. E Deus respondeu. Deus quer abençoar você. Pois você não escolheu o lado dele? Você não, por acaso não escolheu, ele não falou esses dias, nós não temos falado. Deus não escolheu, você não escolheu a bênção? Você não escolheu a vida? Amém? Você não escolheu o bem? Então você escolheu a bênção. Invoca o Senhor, Deus quer te abençoar. Ele quer te livrar, tirar os seus pés do laço, tirar os seus pés das armadilha, dos embaraços. Experimenta invocar o Senhor e ver se o Senhor é bom. E vê. Amém? Vê se o Senhor é bom. Experimenta. Às vezes muito pensa, mas eu invoquei o Senhor. Um dia eu invoquei o Senhor e não deu nada. Né, Lúcio? Um dia eu invoquei o Senhor e não aconteceu nada. Será que você invocou certo? Será que você invocou o suficiente? Será que você não deveria estar invocando talvez até hoje? Amém? Ou então, nós acreditamos em quê, gente? Em que nós acreditamos? Não é no Deus de Jacó? Não é no Deus de Abraão? Abraão passou a mão no feixe. Ele não deixou de fazer as coisas, não. Ele pegou o feixe de lenha, pegou o cutelo, pegou o menino, etc. E foi subindo. O que, que ele foi subindo? Fazendo o quê? Conversando com Deus. Senhor, eu quero lembrar o Senhor que o Senhor disse que abençoaria a minha descendência. Eu quero lembrar o Senhor que o Senhor disse isso, que o Senhor disse aquilo, etc. Eu estou indo. Mas ele não deixou de ir, não. Amém? Com as coisas, tudo tomou a providência e fez o jeito. E Deus ouvia a oração dele, ouvia. Na medida que ele foi caminhando, ele foi ouvindo. Eu estou levando a pessoa para o hospital, mas eu estou orando, eu estou invocando a Deus, eu estou levando para o hospital. Eu não sou besta. Eu vou deixar morrer no meu pé? Não. Eu vou buscar os recursos que tem. Amém, gente? Se for da vontade de Deus. Mas eu não deixei de invocar o Senhor. Amém? Amém, gente? Eu não deixei de invocar o Senhor. Porque o que Deus quer, acima de tudo, é esse relacionamento entre você e Ele. O que Deus quer acima de tudo é você, meu irmão. Ele quer você falando com Ele. Ele quer você conversando com Ele. O que for necessário para que isso aconteça, Ele vai fazer. O que Deus quer?
Que eu invoco Ele.
O que Deus quer?
Esse relacionamento com Ele, né?
Qual relacionamento? O que, que Deus quer?
Que eu converse com Ele.
Conversa com Ele. Vinde e... Vamos conversar. Deus vinha toda tarde conversar com Adão e Eva. A tardezinha, quando o Senhor veio conversar, cadê os homens? Cadê? Não apareceram. Amém? Amém, gente? Não apareceram. Eu fico imaginando como Deus tem prazer em conversar. O que que é oração?
Conversar.
Orar. Ouvir.
Ponto.
Que bênção. Amém, gente? Amém? Que bênção. Olha, como você vai se sentir melhor. Como você vai se sentir bem. Como você vai ficar feliz de ser uma pessoa que conversa com Deus. Amém? Como você vai se sentir realmente uma pessoa, sabe, que invoca o Senhor e Ele responde? Amém? Invocar-me-eis e orareis a mim. Tem aí? E eu vos ouvirei. Assim diz o Senhor. Eu vou responder a sua oração, eu vou falar com você, vou conversar com você. Essa amizade, esse relacionamento, Deus tem você de volta. Como que Ele salvou você? Ele salvar significa ter você de volta. Ali, ao lado dele, o amigo de Deus, o filho de Deus, o companheiro de Deus. É isso. Isso que eu entendo por salvação. É assim que eu entendo por salvação. Versículo 9, por quê? Lê para mim, por favor, filho. Ou já leu? Romanos 10, 9.
Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Olha aí, o que, que Ele quer de nós? Que a nossa boca, o que, que Ele quer de nós? Que a nossa boca... Essa boca sua, que serve para tanta coisa. Essa bocona sua. Que serve. Por que não serve? Para confessar. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é bom. Jesus Cristo responde à oração. Jesus Cristo livra. Jesus Cristo salva, não é só da boca para fora, não. Com o coração, confesso que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, gente? Se com a tua boca, como eu disse, que serve para tantas coisas, confessar também que Jesus Cristo é o que Jesus Cristo é. Amém? Amém, gente? E se a igreja não fizer isso, quem vai fazer? Tá bom, o diabo, né? Os espíritos do diabo vão fazer isso? Não vão, não. É nós mesmo. É nós mesmo que vão dizer. Jesus Cristo. Que coisa boa de falar, não é não? Jesus Cristo. Eu invoquei o Senhor. Aí a pessoa pergunta, quem é o Senhor? Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? O Senhor. Que Senhor é esse? O Criador. O que, que Ele criou? Os céus e a terra. E tudo o que há. Tudo pertence a Ele, tudo é dEle. Amém? E eu falo com Ele, e Ele responde a minha oração. Amém? E aí pronto, então está a salvação. O homem de novo, o homem que estava no poder de Satanás veio para Deus. O homem que estava distante de Deus voltou para Deus. Aí então aquelas músicas que a gente canta, voltei para Deus, né? Volta para o seu Deus, volta para o seu Senhor. Amém? A casa de Deus é a nossa casa. O filho pródigo que voltou para Deus. Então o segredo. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Amém, filho? Não, não. Em tudo invoca o Senhor. Coloca o Lucas. Invoca o Senhor. Lucas, e o Lucas, Senhor? É, ué. e o meu sogro, minha sogra, e o meu povo, e minha mãe, e meu pai, e minhas coisas, e o meu trabalho. Amém? Né, Lucilda? Amém? E Deus proverá. Ele tem o maior prazer em fazer, livrar você. Interessante que quando acontece o milagre, a gente fica tão feliz. E assim, não serve para o vizinho, não. Serve só para você, porque você viu o milagre. Você viu, você invocou o Senhor e o Senhor respondeu para você. É tão gostoso, é tão bom. As coisas acontecem assim, sabe? Milagrosamente. E você tem certeza que Deus ouviu a sua oração. Amém? Amém. Pronto, resolvido. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então esse é o segredo. Põe a sua boca para funcionar. Confessa Jesus Cristo como o Senhor. Ele é o seu Senhor. Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele é o Senhor. E a pessoa não está aproveitando. Você vai dizer para a pessoa: meu filho, você não está aproveitando, você está desprezando o que tem de melhor no mundo, no céu e na terra, que é Jesus Cristo. Amém? Mais embaixo um pouquinho. Versículo 11. Porque diz as Escrituras, versículo 11, porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Olha, ninguém, imediatamente se desfaz a confusão. Quando você crê, quando você invoca o Senhor, imediatamente se desfaz a confusão. Sua cabeça está confusa, você está confuso. Não deixa essa confusão crescer. Não deixa essa sua cabeça ficar cada vez mais confusa. Não deixa isso se tornar uma doença, uma depressão. Não deixa a coisa se agravar, não. Invoca, eu vou invocar o Senhor. Amém? Se existe alguma confusão, se existe alguma coisa que está confundindo, está tornando você confuso, indeciso, sei que será que eu faço, será que eu não faço, será que eu posso, será que eu não posso, etc., invoca o Senhor. E Ele vai te livrar. Agora não esqueça de depois: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, você me glorificará. Então você vai dizer: graças a Deus, obrigado Jesus, obrigado porque, olha, deu certinho, funcionou, as coisas aconteceram, etc. E foi, olha, tudo correu bem. Foi uma providência de Deus. Foi uma providência divina. É isso que a igreja precisa, mais nada. Continua vivendo, continua trabalhando, continua fazendo as coisas. Só não distancia, só não se afasta, só não deixa o Senhor, teu Deus, que tirou você lá do Egito. Anda com Deus. Converse com Deus. Invoque o Senhor. Ponha tudo diante dele. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos então curvar nossas cabeças. Amém, Diana? É por aí ou não? Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não nos cansamos de dizer: Tu és o nosso Senhor. Tu és a nossa salvação, o nosso refúgio. Quando nós estamos confusos, aflitos, corremos para os teus braços, corremos para perto do Senhor, escondemos a tua sombra. Invocamos o teu nome. Sê nosso Deus, Pai. Sê nosso Senhor. Escute a oração que tem sido feita neste lugar. E que todo aquele que invocar o Senhor não fique sem resposta. E que todo aquele que esperar no Senhor possa receber o que pediu. Que haja muita sinceridade, muita honestidade no nosso relacionamento com Deus. Tu és Deus, Tu és Senhor. Não é homem. Tu se fizeste homem. Mas o Senhor é Deus. E nós, Pai, queremos nos curvar com todo respeito, com toda seriedade, diante do trono do Senhor. Se eu tenho pecado, se eu não tenho dado ao Senhor a honra que o Senhor merece, se eu não tenho, Pai, glorificado o Senhor, se eu tenho recebido e esquecido de glorificar o Senhor, que isso não ocorra. Que eu seja grato, que essa igreja seja grata, Senhor. Que essa igreja possa realmente retribuir todo o amor que o Senhor tem dedicado a ela. Todo o carinho que o Senhor tem dedicado a nós. Que nós possamos retribuir, Pai, com amor, com oração, que nós possamos retribuir, meu Deus, todo o carinho que o Senhor tem dispensado a nós. Obrigado pelos ensinamentos. Obrigado, Deus, pela edificação da igreja. Sim, o Senhor terá um povo, todo seu. O Senhor terá um povo, mesmo nesse tempo, nesse ano, nessa época que nós vivemos. O Senhor vai ter um povo que invoca o Senhor, que confia no Senhor, que espera no Senhor. Amém. amor, com toda a seriedade.
Não importa se
amém, Jesus. Você quer vencer, Só existe uma maneira. Invoque o Senhor. Bem, uma irmã me passou aqui um sonho que ela teve essa semana, esses dias agora, não sei bem o dia. Então está aqui. Sonhei que o irmão Rossini fazia uma reunião. Eu sabia que já era depois de quarta-feira. Ele terminava a reunião e sentava onde o Júnior está sentado. O irmão Rossini queria saber se a igreja havia entendido o que tinha que fazer. E para isso, ele perguntava a alguns irmãos com o fim de saber o que saía da boca deles e ver o que eles iam falar. Assim ele saberia se entenderam ou não. Porque se a igreja não entendesse, ela não iria fazer. Porque se a igreja não entendesse, ela não iria fazer. Ele olhava para mim, para a pessoa que teve o sonho, e falava: entrega o microfone. Ele olhava para mim e falava: entrega o microfone para a Carmen, e falava para mim falar. Está meio confuso esse pedaço aqui. E o que eu ia falar era, a pessoa para quem passou o microfone: nós precisamos invocar a Deus. E por quê? Porque se nós não invocarmos, nós não vamos ser reinados por Deus. Se nós não invocarmos a Deus, nós não vamos lavar as nossas vestes, não vamos produzir os frutos do Filho de Deus e não vamos estar no corpo de Cristo. Eu falava isso e lembrava das reuniões, sábado, domingo, de manhã e à noite, de quarta-feira. Amém? Então tá aqui. Depois a gente vou procurar ouvir para entender melhor e explicar melhor. Mas o que me conforta é que realmente Deus tem dado testemunho, né, daquilo que tem sido falado. Na verdade, depois nós não podemos alegar que Deus não ensinou a igreja. Amém? Falar é ensinar. Não é assim? O professor fala lá na escola e a gente aprende, fica esperando a prova. Deus tem falado conosco, tem nos ensinado, né? Eu lembro da reunião ontem à noite, sábado à noite, né? Como é que começou a primeira música, Júnior? Sábado à noite, primeira música.
Ensina-me,
Senhor. Como é que foi?
Ensina-me a orar.
Bem.
Como devo te chamar?
Olha aí.
Ensina-me, Senhor.
Isso foi sábado à noite. Olha o sonho falando.
Sei que palavras sem sentido chegar a ti, Senhor. Ensina-me como devo te buscar.
É assim, é invocando o Senhor.
Ensina-me a orar.
Só não vai funcionar se você não acredita.
Devo te buscar.
infelizmente, se você não acreditar, é impossível, Deus, responder, porque você não vai invocar se você não crer. Você não vai invocar. Amém. Mas se você crer, você vai invocar e o Senhor vai te responder. Amém. Todo mundo,
se eu te invocar, sei que o Senhor irá me atender. Ajude, Senhor, a te atrair a mim.
É isso que Deus quer. Deus quer você bem perto dele.
Sei que o Senhor virá me atender. Ajude, Senhor, a te atrair a mim.
Reuniões boas, tantas presenças de Deus, tantas palavras, tantas coisas, tantos sonhos. Como o Senhor tem sido bom para essa igreja. Ele está te ensinando. Todos serão ensinados por Deus. Não sou eu. Eu apenas tenho emprestado a minha vida, o meu corpo, a Deus. Tenho me esforçado para ser submisso a Deus. Se o reino de Deus é alcançado com esforço, eu tenho me esforçado para deixar o Senhor reinar. Amém? Ensina-nos, Senhor. Continue nos ensinando. Continue chamando a nossa atenção. Continue, Pai, o nosso meio. Continue. Mostra-nos como nós devemos fazer. Assim, nós invocaremos o Senhor. Muito, muitos. Aleluia. Amém. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.